Ok, nós estamos continuando nessa etapa em que Deus vai colocar um fim na era de Acabe. Então, nas últimas aulas, a gente estava preparando um pouco o cenário, aquilo que estava acontecendo antes. E agora nós vamos deixar nossas Bíblias abertas, 2 Reis 9. Uma parte desse capítulo nós já estudamos, mas do ponto de vista do profeta Eliseu, a parte da missão dele. E agora nós estamos olhando mais do ponto de vista de Jeú e daquilo que foi feito por Jeú, que era ver o juízo de Deus sobre toda essa casa de Acabe e Jezabel. Só lembrando aqui, então, que tanto em Judá, como em Israel, havia penetrado essa influência de Jezabel através do casamento. Então, esses são os reis que governaram as 10 tribos, né, Israel, e esses são os reis que governaram Judá, que tinham relação, com a casa de Acabe e Jezabel. Por isso que nós estamos chamando da era de Acabe, porque a influência, evidentemente, estava muito forte em Israel, mas chegou também em Judá por causa do casamento de Jeorão com a filha de Jezabel. Então, a parte que nós estamos estudando agora é como que Deus vai eliminar esse mal. Esse é um mal que entrou dentro do povo de Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as diferentes guerras, as diferentes formas que o povo de Deus tem que enfrentar os inimigos, mas esse eu considero o pior tipo, porque é o que vem de dentro. É melhor, assim, mesmo que Josafá teve que enfrentar um exército com milhares e milhares de pessoas, muito mais do que ele, mas é muito melhor enfrentar um inimigo de fora do que um inimigo de dentro. O inimigo de dentro destrói, acaba com o próprio organismo, né, como um câncer. Ok? Então, nós preparamos um pouco o cenário, mostrando quando Jeú chegou a ser ungido, que esse capítulo 9 descreve a unção de Jeú, como Jeú foi separado. Só vou reler assim, esses primeiros versículos, lembrando que nós já vimos isso do ponto de vista de Eliseu. Eliseu, que veio completar a missão de Elias, uma das coisas que Deus tinha falado com Elias, que Elias não fez, que só foi feito por Eliseu, foi justamente ungir Jeú. Por que isso tinha tanto relação com Elias e Eliseu? Porque eles vieram justamente para trazer a palavra de Deus contra toda essa influência de Acabe e Jezabel. E eles fizeram várias coisas, Deus usou de várias maneiras, mas Elias, inclusive, assim, ele perguntou para Deus lá no Monte Sinai: e agora? Tudo que aconteceu não vai dar em nada? E Deus falou: não, vai dar sim, porque você vai ungir Azael sobre a Síria e também Jeú sobre Israel. Então a gente precisa ver Jeú como a consumação, como aquilo que Deus estava preparando através de todo o ministério de Elias e depois de Eliseu. Deus estava preparando o caminho, dando chances de arrependimento, dando oportunidades, mas chegando ao ponto em que Deus iria tomar uma atitude, Deus iria fazer algo sério para resolver essa situação. Existem situações que continuam por séculos dentro da igreja, e Deus, aqui no povo de Deus, aqui representando a igreja, e Deus foi permitindo. O pecado de Jeroboão continuou por muito tempo. Chegou o momento de Deus julgar também o pecado de Jeroboão, mas esse pecado de Jezabel foi algo que Deus não permitiu por tanto tempo, que chegou a hora realmente de tirar esse mal de dentro do povo de Deus. Bom, capítulo 9, então, de 2 Reis começa. Eu não vou nem ler o texto todo, só vou lembrando, porque nós já lemos esse trecho, já queremos chegar mais um pouco adiante. Mas no versículo 1, o profeta Eliseu chama um dos filhos dos profetas e fala com ele para ir em Ramote Gileade. Então, vamos lembrar também o contexto. Por que Ramote Gileade? Ramote Gileade ficava do outro lado do Rio Jordão, era parte do território que Deus deu ao povo de Israel. Hoje não faz parte de Israel, hoje faz parte do país que chama Jordânia. Mas naquela época fazia parte, era da tribo de Gade, fazia parte do território do povo de Israel. Foi exatamente, já mencionei isso, foi exatamente onde o pai de Jorão, Acabe, foi onde ele também esteve em batalha, no último capítulo de 1 Reis. Ele também estava lutando contra os sírios, e foi lá que ele foi morto, o pai de Jorão. Nesse lugar, novamente, porque era um lugar estratégico, era onde ficava próximo da Síria, e onde a Síria estava tentando entrar, invadir Israel e controlar. Então era um lugar importante para o povo de Israel manter. Acabe perdeu a guerra lá. Agora Jorão, o filho dele, está lutando novamente. Ele também foi ferido na batalha. Aprendemos no final do capítulo 8, né? Último versículo, né, 29, o rei Jorão voltou depois de ser ferido, né, versículo 28 e 29. Os sírios feriram a Jorão e ele voltou lá para a capital dele, lá para perto de Samaria, para ser curado da ferida. Ele não foi morto, mas ele foi ferido na batalha. Mas Eliseu mandou um mensageiro, não para Jorão, que era rei, mandou um mensageiro para o campo de batalha. Por quê? Porque a batalha continuou lá. Jorão voltou para casa, mas a batalha continuava. Quem estava à frente da batalha? Alguns capitães. Aqui não diz exatamente, mas Jeú era um dos capitães, talvez ele era o principal. Não deixa isso, essa informação não é dada assim de forma clara, mas ele foi. E o profeta, então, chegou para uma reunião de capitães. Eles estavam ou simplesmente conversando, ou talvez decidindo alguma coisa sobre a guerra. E ele chegou, e toda assim, até a forma do profeta agir, porque no final da história, os outros capitães perguntam para Jeú, o que esse louco veio fazer aqui? Então ele deve ter vindo, ou a aparência dele era estranha, ou o jeito era estranho, ou as duas coisas, mas ele chegou e falou, tem uma palavra para você, capitão. E ele estava olhando para Jeú, mas Jeú ficou assim, será que é para mim? Para quem? Né? Aí ele falou, é para você, capitão. Aí eles saíram da reunião, né, saíram do grupo, porque era em particular, e o profeta, enviado por... Ele era um estagiário, né? Ele era um filho dos profetas, né? Ele estava cumprindo uma missão. Eliseu falou com ele que era para falar. E ele chegou à parte, porque veja bem, essa história tem muitas implicações, nem todas a gente vai poder examinar em profundidade. Mas isso aqui é uma situação estranha, porque o profeta, a parte de Deus, está mandando ungir um rei, sendo que já tem rei em Israel, Jorão, filho de Acabe, ele é o rei. Então, é uma traição, é uma revolta, né? É uma rebelião, né? Contra a autoridade, né? E ele nem pertence à família, né? Então, ele não, assim, Deus está rejeitando a descendência, a linhagem de Acabe. Isso já tinha sido avisado, já tinha sido falado antes, mas ele está promovendo uma insubordinação, né? Uma revolta contra a autoridade, que é uma situação que normalmente Deus não aprova. Então é uma situação que precisamos depois entender. Mas então ele faz isso de uma forma secreta, né? Ele nem faz isso na presença dos outros capitães, ou generais, ou responsáveis pelo exército. Ele faz em secreto. Então ele leva Jeú para uma sala à parte, e no versículo 6, né, ele entrou na casa, derramou azeite sobre sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Já mencionamos que essa frase é muito significativa, porque o povo de Israel não está sendo muito fiel a Deus. Assim, tem alguns, mas a maioria não está sendo fiel a Deus, mas Deus continua afirmando que ele é Deus de Israel e que Israel é o povo dele. Então isso tudo nos, né, assim, aplicando para a nossa situação hoje, tem muita coisa errada acontecendo. Não estou apontando para uma nem outra, assim, tem muita coisa errada em toda a igreja do Senhor hoje, mas Deus continua falando que é o povo dele. E isso até em relação a partes da igreja que hoje nós poderíamos pensar que não fazem parte do povo de Deus. Porque lembra que nós estamos falando aqui sobre Judá, Israel, reino dividido, né? Onde que era o povo, assim, onde que era a parte da igreja que era mais fiel, que era mais pura? Em Judá. Apesar que nesse momento eles não estavam sendo também. Mas onde tinha mais possibilidade, onde havia mais fidelidade a Deus, era Judá, lá que tinha o templo, lá que tinha descendentes de Davi. Então eles tinham muita coisa que era mais pura, mais dentro da vontade de Deus. Israel, desde o tempo de Jeroboão, tinha fugido. Eles tinham os bezerros de ouro, agora tinha Acabe, Jezabel. Então, o que representa isso para nós? Representa um governo, temos falado bastante, que Jeroboão representa o governo humano. Jeroboão, o caminho de Jeroboão, Jeroboão não falou com o povo que não era mais para servir a Deus. Era para servir a Deus do jeito dele, para não voltar para Jerusalém. Então, é o que nós mais temos hoje, né? A igreja servindo a Deus do jeito humano. É uma coisa que nós temos em todas as partes, e na verdade nenhum de nós está isento disso, porque a igreja tem sido contaminada há séculos com isso, e nós estamos ainda procurando como que nós podemos voltar para Jerusalém. Mas Jeroboão, então, ele representa o governo humano, e muitas partes da igreja hoje, denominações, instituições, partes da igreja, nós olhamos e pensamos: isso aí tem nome de cristão, né? Por exemplo, quando fazem estatísticas, quantos cristãos existem no mundo? 2 bilhões, né? Alguma coisa em torno disso, né, hoje. Quantos cristãos tem na igreja, no mundo hoje? Mas esses cristãos que estão na estatística, ou mesmo no Brasil, quantas pessoas se chamam de cristão? Isso é cristão de verdade? Claro que não. Nem todo mundo que põe na resposta do... qual a sua religião? Minha religião é católica, evangélica, protestante, mas é cristão. Quantas pessoas colocam o nome de cristão? Não necessariamente é. Mas Deus está considerando o povo de Israel. Eu estou querendo chamar a atenção para esse ponto, porque é uma situação de hoje também. Deus fala: eu ungi-te rei sobre o povo do Senhor. Deus continuava considerando aquele povo, povo do Senhor. Por isso Deus está dizendo que toda a nação de Israel era povo do Senhor? Não, tinha muita gente no meio que não era fiel a Deus. Então sempre tem um remanescente. Deus não está dizendo, nos nossos termos hoje, que não é um termo muito bíblico, mas nos nossos termos hoje, todo esse povo era salvo, né? Deus não está dizendo isso. Ele não está dizendo sobre Israel, ele não está dizendo sobre a igreja hoje, mas ele está dizendo que é o povo dele. É misturado, mas é o povo dele. Então Deus colocou Jeú, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Aí ele dá uma missão, uma comissão, uma missão para Jeú. ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor. Que entre as várias coisas que Jezabel fez, ela matou muitos servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe a todos do sexo masculino, tanto escravo como livre em Israel. A casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Esse é o, né, chegou, ungiu e... Né, aliás, essa foi a instrução de Eliseu. Volta no versículo 3, que Eliseu mandou fazer isso. Ele falou assim, vai, faça isso e corra, né, porque você está enfrentando uma situação perigosa. Né? É, em parte, talvez, porque ele estava colocando um rei, sendo que já tinha um, talvez os outros poderiam... É, imagina isso e tal. Aí quando Jeú, versículo 11, né, quando Jeú saiu da sala, os companheiros falaram, vai tudo bem? Está tudo bem com você? Por que veio a ti esse louco? Respondeu Jeú, bem conheceis esse homem, seu falar. Essa resposta dele é um pouco enigmática, porque será que eles conheciam esse cara? Provavelmente não. Uma opinião que eu li em algum lugar, que até faz um pouco de sentido, não dá para afirmar, mas uma opinião é que Jeú estava pensando, será que só eu que não estou sabendo? Será que os outros também? Porque ele falou assim, vocês sabem bem, a ideia não é exatamente o que está escrito, mas alguns interpretam que ele estava dizendo, vocês acho que já estão por dentro desse complô, vocês estão sabendo dessa história. E aí que eles falaram, é mentira. Versículo 12, isso não é verdade, conta-nos o que ele disse. Então, pela resposta, faz um pouco de sentido essa ideia. Vocês já estão sabendo, vocês conhecem esse cara, sabem, vocês até sabem o que ele veio falar. Ele falou assim, não, nós não sabemos, eles responderam. Conte-nos o que aconteceu. Aí ele conta, não, ele veio e me ungiu como rei. Gente, isso não era uma mensagem, isso não era uma informação pequena, né? Eles, apesar de tudo que eles tinham de não serem muito fiéis a Deus, da situação de Israel, eles tinham muito respeito pelos profetas, porque eles sabiam que, ainda mais assim, eles estavam vivendo na época de Elias e depois Eliseu. Quando o profeta falava alguma coisa, acontecia. Então, quando falou, ó, veio um profeta e ungiu um homem como rei, eles davam bastante valor nisso. Então, quando ele falou, versículo 12, né? Eis o que ele me falou, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Eles não duvidaram, não esperaram, já prepararam, tinha uma escadaria lá, umas escadas, colocaram as roupas, né, tiraram a capa externa, né, exterior, colocaram nos degraus para ele subir, né, e já tocaram a trombeta ali mesmo e fizeram dele rei. Ok. Daqui a pouco a gente, nossa, quer dizer, não sei se nós vamos chegar lá hoje, né, mas a próxima coisa que vai acontecer é que Jeú, ele não perde tempo, Jeú é uma pessoa decidida, ele vai rápido, ele vai atrás, e ele vai imediatamente lá onde está o rei Jorão. Mas antes de continuar com a história aqui, então, seguindo mais ou menos o esboço, né, que vocês têm aí, eu queria identificar um pouco melhor esse cenário. O que, que vai acontecer agora? No resto do capítulo 9, nós temos... dois capítulos inteiros sobre Jeú. Capítulo 9, que nós estamos começando aqui, que começa com a unção dele, ele sendo ungido como rei, e depois ele vai por várias etapas. Quais são as etapas? Só eu vou dar mais ou menos um panorama, depois a gente vai indo mais pelos detalhes, mas é muito importante antes da gente prosseguir, a gente ter uma ideia do significado, porque nós não estamos estudando uma história só para conhecer a história, nós estamos estudando isso para saber como aplicar isso para o nosso tempo. E, evidentemente, eu estou dando minha sugestão, isso aqui não é uma coisa final. Eu tenho falado já nas últimas aulas que nós precisamos saber, basicamente, quem é Jezabel, o que, que ela representa. Nós precisamos saber quem é Jeú, o que, que ele representa. Precisamos saber como que é essa guerra, porque normalmente quando alguém faz o que Jeú vai fazer, que nesses dois capítulos, o que, que vai acontecer? Rapidinho, o que, que vai acontecer? Primeiro, ele vai matar os dois reis que estavam juntos, o rei de Israel e o rei de Judá, que era tio e sobrinho, né? Eles eram parentes por causa do casamento com a filha de Jezabel. Então, primeira coisa que ele vai fazer é matar os dois reis. Primeira etapa. Segunda etapa, ele vai matar a própria Jezabel. Isso tudo acontece nesse capítulo 9. Depois, no capítulo 10, continua. Ele vai matar todos os filhos de Acabe. Aí que a coisa começa a ficar sangrento mesmo, né? Ele mata, ou manda matar, né, 70 filhos de Acabe. Aí vem um monte de parentes quem que ele é? Neto, né? Neto de Acabe, Acasias, né? Ele vai matar um monte de parentes que apareceram por lá. E finalmente ele vai juntar todos os adoradores de Baal dentro de um templo e vai massacrar 3.000 e tantas pessoas ali. Então, assim, é muito sangue, muito derramamento de sangue. É uma coisa, até assim, para a gente pensar assim, uma coisa macabra, uma coisa terrível. Mas Jeú foi ungido por Deus. Isso a história deixa muito claro. Quer dizer, nós estamos vendo aqui, Eliseu mandou ungir, deu para ele essa missão: você vai pôr fim na casa de Acabe. E tem em outros lugares, assim, no final de tudo, Deus falou assim: muito bem, gostei do que você fez. Por causa disso, seus filhos vão ficar até a quarta geração. Tem uma parte que Deus não gostou, mas a parte de juízo sobre a casa de Acabe, Deus, no fim, ele coloca o selo: muito bem, você fez o que eu mandei. Então, para nós, é uma coisa difícil de aplicar. Tudo bem que hoje, né, Davi também matou muitos inimigos, tal, e para nós hoje não representam pessoas, né? As guerras de Deus são, como fala em Efésios, nossos inimigos não são carne e sangue, mas nós precisamos entender, porque é uma história diferente. Então, eu vou dar minha sugestão logo de cara para a gente depois, na sequência, a gente poder ir aplicando, senão a gente fica só olhando a história. Mas o que que, quem que representa Jeú? Jeú é ungido de Deus, tudo, mas ele representa o que hoje? Quem que vai fazer esse papel de Jeú, né? Então a gente precisa entender um pouquinho melhor. Eu não estou dizendo que eu entendo, estou dando só algumas sugestões e buscando bastante entender a aplicação, né, para a gente poder realmente aprender, saber de Deus como que a gente pode aplicar. Então, a primeira pergunta, então, para a gente fazer um cenário, a gente quer entender, isso aqui é uma guerra, Jeú está fazendo uma guerra, então ele vai massacrar, vai eliminar. O objetivo de Deus, claro, é eliminar o mal que tinha invadido os dois reinos, que estavam destruindo o povo de Deus por dentro. Então Deus precisava tomar uma decisão, né, fazer alguma coisa definida para resolver isso. Mas que tipo de guerra que é? Então eu faço três perguntas aqui para a gente só tentar identificar o cenário. Que tipo de guerra, que tipo de inimigo e que tipo de rei general? Que tipo de guerra que é? Depois, assim, que tipo de inimigo, que é quem é Jezabel, né? Que ela representa? E que tipo de rei general, quer dizer, quem é Jeú, né? Então essas são as três perguntas, não são respostas definitivas, mas são, nós vamos pelo menos dar uma ideia aqui. Bom, os tipos de guerra eu coloquei aqui para ficar mais fácil, para vocês visualizarem. Tem vários tipos, assim, então, para a gente identificar essa guerra, que Jeú está fazendo. Então vamos pensar nos tipos de guerra que o povo de Deus precisa enfrentar. Isso até hoje, né? Nós temos essas guerras não mais em campos de batalha, com armas humanas, mas nós temos essas guerras e nós precisamos entender. Então, eu coloquei aqui, poderia ter outras formas de classificar, mas eu estou colocando um tipo de guerra externa e três tipos de guerra interna, ok? Então, a guerra externa no Velho Testamento era quando Israel era atacado ou atacava outros países, povos de fora. Então, aqui nós temos, assim, tem vários exemplos disso na Bíblia, quando Israel era atacado por outros povos, outras nações, né? E então são uma guerra externa, são inimigos de fora. E nós podemos aplicar isso pelo menos de duas maneiras. As guerras de fora representam ou perseguição, né, quando, né, hoje nós estamos vendo isso em vários lugares, no Brasil a gente não tem isso, mas em vários países hoje, né, nós temos a igreja sendo atacada diretamente por inimigos de fora, procurando inclusive assim eliminar, fechar e matar. Então nós temos perseguição, inimigos de fora. E tem a outra guerra que também é de fora, que são influências do mundo, né? Vários tipos de influências do mundo, filosofias, ideias, religiões falsas, muitas coisas que vêm e que atacam a igreja, né? Nossos filhos são atacados na escola e tudo mais. Assim, a gente é bombardeado, esse tipo de guerra nós enfrentamos continuamente. E pode ter também assim, uma perseguição indireta, né? Que são estratégias do inimigo de limitar, fazer com que a igreja não consiga avançar, né? Então, esses são os inimigos, essa é a guerra de fora. Claramente, né, nós estamos tratando com outra situação. Jezabel veio de fora, mas ela é uma rainha de Israel, ela é de dentro, né? Ela veio de fora, mas aí que, né, os inimigos, eles vêm de fora, mas alguns conseguem se alojar dentro da igreja, ok? Então, qual que é um outro tipo assim, de guerra interna? É divisão. Várias vezes, por exemplo, nos relatos aqui do reino dividido, várias vezes os dois reinos, né, as duas partes, dividiu, né, em Israel e Judá, várias vezes um reino lutava, fazia guerra contra a outra parte. Então, Judá é povo de Deus, Israel também é povo de Deus. E tem guerra entre as duas partes. Então, isso é divisão, isso é uma guerra que Deus nunca aprovou, né? Deus nunca mandou um reino lutar contra o outro. Então, é uma guerra errada. Todas as vezes que Israel ou Judá atacava a outra parte, era uma guerra errada. E isso representa tantas e tantas divisões e brigas dentro do corpo de Cristo, né? É uma coisa que traz mal. Outra guerra interna é contra heresias. E nós podemos classificar o caso de Jeú dentro disso aqui, porque Jezabel trouxe uma heresia. O que é uma heresia? É algo que tira o povo de Deus do centro. Nós temos vários tipos de situações. Tem pessoas que têm doutrinas ou práticas diferentes de nós. Todo mundo que faz diferente de nós está fazendo uma heresia, está seguindo uma heresia? Claro que não, né? E daqui a pouco vou mostrar um pouco no Novo Testamento como que o Novo Testamento lida com isso. Mas heresia, para ser considerada heresia pela Bíblia, tem que ser algo que afeta o fundamento da nossa fé. Por exemplo, em 1 João ele começa a falar sobre anticristos que negam que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo é filho de Deus. Então, assim, uma heresia tem que ser algo que realmente afeta o centro da nossa fé. E Jezabel representa um desvio, né? Até coloquei aqui em cima as influências erradas, né? Que nós temos idolatria, feitiçaria e doutrinas erradas, que precisa qualificar que quem que vai dizer se uma doutrina é errada, né? O tipo, o jeito que vocês tomam a ceia do Senhor está errado, que não está de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala que eles tomaram vinho, você está tomando suco de uva, está errado. Assim, e isso não é brincadeira, né? Tem grupos que se dividem por causa do pão, por causa do vinho, por causa do jeito que, né, por causa do batismo, por causa do jeito de reunir, se reúne em templos, em casa, enfim. Tem um monte de práticas e doutrinas que não são consideradas doutrinas essenciais, né? Mas quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre Jezabel, que estava tirando o povo de adorar o Deus verdadeiro, estavam adorando Baal, estavam usando, né, ela tinha um monte de profetas, e então tinha feitiçaria, tinha coisas erradas nessas áreas. Então, esta era a guerra que Jeú estava travando, uma guerra contra heresias. Lembrando, então, que heresia não é qualquer doutrina. E tem uma outra guerra que a gente pode até representar por Davi e Saul, né? Saul era rei, ele não estava levando o povo para a idolatria, não estava levando o povo para a feitiçaria. Saul não, por que Saul foi rejeitado? Por que é uma situação... meio diferente, né, dessa de agora, né, que Deus está tirando a casa de Acabe e colocando Jeú. No tempo de Davi, Deus estava tirando Saul e colocando Davi. E a comparação é muito interessante, né, para a gente observar aqui, porque que tipo de guerra, que tipo de inimigo e que tipo de general, que tipo de rei que nós estamos falando aqui. Então, Jeú está lutando contra algo diferente, ele está lutando contra algo que é muito pior do que tinha no tempo de Saul. No tempo de Saul, o que Saul era? Ele era um rei que não estava fazendo a vontade de Deus. Embora ele tivesse sido colocado por Deus, ele passou a representar o reino humano. O reino humano. Depois que Deus se afastou, falou assim: Saul, você não é mais meu escolhido, você não é mais meu rei ungido, ele se manteve no trono, ele manteve a posição. Isso pode acontecer, tem acontecido muitas vezes na igreja, que alguém começa com o chamado, alguém começa com a direção de Deus, e depois Deus se afasta, ele não está mais fazendo a vontade de Deus, mas ele se mantém no trono, ele se mantém no controle. Né? E o grande problema de Saul era: eu não posso perder meu lugar. Então, isso é característica do reino humano, do governo humano, que é o último item que eu coloquei aqui. A outra guerra de Deus é contra o governo humano. Para ter o reino de Deus, tem que ter união, não podemos ter divisões. Tem que lutar realmente contra as heresias, que são aquelas coisas que afetam a nossa fé, a essência da nossa fé, e nós temos que tirar o governo humano. O único jeito, o que é o reino de Deus? É onde Deus reina. Para Deus reinar, não pode ter governo humano, ok? Então, então que tipo de guerra? Então, vamos passar assim... um pouco mais rápido aqui, depois as três respostas são importantes para a gente entender o contexto. Então, primeiro lugar, que tipo de guerra? Não era uma guerra externa, não era Israel contra Judá, não era uma briga entre duas facções no povo de Deus, não era também contra o governo humano, ok, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas era uma guerra contra uma heresia, contra algo que estava tirando o povo de Deus do centro da fé, que era o próprio Deus. Que tipo de inimigo? O inimigo era Jezabel, né? Que representava essas três influências malignas: Idolatria é qualquer coisa que não é o verdadeiro Deus, é idolatria. Né? Não vou ficar batendo muito nessa tecla, mas é muito importante no dia, nos nossos dias, na briga interna entre evangélicos e católicos, lembrar que quando Deus fala sobre idolatria, não dizendo que na Igreja Católica não tem idolatria, mas na evangélica também tem, e que o tipo de idolatria que Deus odeia não é tanto assim uma imagem, uma coisa assim, ele odeia aquilo que toma o lugar dele no nosso coração. E idolatria hoje, naquela época era, vamos atrás de Baal, nós vamos atrás de Moloque, né, os deuses de outros povos. Né? Hoje, a ameaça de idolatria não é assim, gente, vamos seguir Buda, vamos seguir Maomé, assim, isso não é o que mais afeta a igreja hoje. O que afeta a igreja em termos de idolatria é aquilo que conquista o nosso coração, que são influências do dinheiro, assim, o dinheiro que eu não pus ali, mas acho que tem que colocar bem grande, assim, que é mamon, né? É o dinheiro. Então, é o mundo, a carne, assim, nesse sentido, né? Que é algo que induz você a confiar, coloca você, você coloca sua, assim, eu não adoro dinheiro, mas você confia no dinheiro, né? Então, o dinheiro passa a ser mais a nossa confiança do que Deus. Então, isso tem muito a ver com Baal. Feitiçarias são espíritos estranhos. Então, o contato espiritual, e eu estou tirando isso aqui do próprio capítulo 9, né? 9, versículo 22, que quando Jeú encontra com Jorão, Jorão pergunta, a paz, Jeú? E Jeú responde, que paz enquanto as prostituições... Prostituição na Bíblia é idolatria. Né? Deus chamava de prostituição quando seguia um outro Deus. E as feitiçarias, né? Que é contato com espíritos que não são de Deus. Isso tem na igreja hoje? Tem muito. Por quê? Porque, outra vez, né? Não é tanto a questão de nós estamos procurando falar com os mortos, nós estamos procurando ter contato com algo assim, mas tem muita influência dentro da igreja de revelações, de visões, de coisas que não vieram de Deus. Se não vieram de Deus, estão vindo de onde? Então, infelizmente, nós temos que lidar muito com o espírito de feitiçaria dentro da igreja também, ok? Aqui seriam heresias, né? Até assim, eu coloquei doutrinas erradas, mas para a gente não fazer confusão, talvez seria até interessante colocar heresias para a gente não pensar que são, que é uma questão de uma doutrina qualquer. É desvio do evangelho, né? Aquilo que realmente nos faz fugir do evangelho. Então, esse é o espírito de Jezabel. A gente vai falar mais sobre ela à medida que a gente vai falando aqui. Apocalipse 2, a gente já fez referência, que é onde fala sobre Jezabel no Novo Testamento, fala que é uma mulher que se chama de profetisa. Então, o que, que é? Feitiçaria, porque ela se chama de profetisa, mas ela não tem uma palavra de Deus. Ela leva as pessoas à imoralidade, que é uma consequência de idolatria. Quando você foge do Deus verdadeiro, todas as religiões falsas vão acabar em imoralidade. É uma consequência de não ter o Deus verdadeiro. E ela ensina práticas e coisas erradas. Então, isso é Jezabel. Okay? Então, esse é o tipo de inimigo. Depois nós vamos tentar falar um pouquinho, assim, esse é um assunto extenso, eu não quero parar muito tempo aqui, mas ao mesmo tempo eu não posso simplesmente passar por cima, porque o que é essa época na história de Israel, o que representa? Eu leio sobre essas coisas, sobre Jeú e o que ele fez, então causa-se impacto, assim, como que um homem ungido por Deus podia derramar tanto sangue? Isso poderia ser uma coisa de Deus? E por que uma coisa tão forte, dentro da, do povo de Deus. Então a gente precisa entender contra o que Deus tem ira. A gente precisa entender. Quando nós brigamos dentro da igreja, quando nós fazemos divisões, quando nós fazemos coisas, dividimos o povo de Deus, Deus não aprova. É uma das coisas que mais fere o coração de Deus, são as divisões dentro da igreja, são divisões com irmãos, são atitudes que nós temos. A gente fala assim, são os líderes que ficam dividindo, eu nunca me dividi de ninguém, mas qual que é a nossa atitude? Como é que você considera uma pessoa que ama Jesus, mas que tem diferenças muito sérias com você? Como é que você considera? Você consegue realmente se relacionar? Então, a unidade não é coisa só de líder, é coisa de cada um de nós. E que atitude que nós temos em relação às pessoas que pensam diferente? Então, a briga interna em relação a divisões é uma coisa, né, o Novo Testamento fala muito sério contra isso. Mas outras coisas, então, assim, a nossa maneira humana, quando Deus quer fazer união, a gente divide. E quando Deus quer que não tolere uma coisa, a gente tolera, passa por cima. Porque nessa carta de Apocalipse 2, ele fala, eu tenho contra, a igreja te atira, né? Eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando essa mulher Jezabel. Ele nem está identificando, vocês são Jezabel. Não, vocês não são Jezabel. Jezabel está no meio de vocês. Ele não está escrevendo para Jezabel. Ele está escrevendo para a igreja, dizendo, vocês, né, ao anjo da igreja, a gente atira vocês. Ele até começa falando, vocês têm guardado a fé, vocês estão fazendo muitas coisas boas, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Qual é? Vocês estão tolerando, mas não é para a gente tolerar, não é para a gente não criar divisão, não é para a gente ficar tudo bem, irmão, está tudo bem, você pensa diferente, mas não tem importância. Não, tem coisas que Deus não tolera. Então, a grande pergunta que eu acho que tem que estar em todos nós quando a gente estuda isso aqui e quando a gente vê que Deus aprovou uma atitude de Jeú em que ele foi muito sem misericórdia, ele não dava chance, ele chegava para Jorão, nenhuma chance para Jorão, nenhuma chance para Acasias, nenhuma chance, claro, para Jezabel, nenhuma chance para os adoradores de Baal. Ele não dá trégua, ele não dá chance, e Deus fala, ótimo, você fez minha vontade. Então a gente precisa entender quando é que Deus tem essas atitudes de intolerância, né? E isso que a gente quer dar uma olhada dentro do contexto dessa história. Então, que tipo de inimigo? É um inimigo que não pode ser tolerado. É um inimigo que não podemos fazer acordos, não podemos fazer tratados, assim, deixar correr, nada disso. Isso é uma coisa que, se não for tratado, lembra que Jorão, esse filho de Acabe, que é morto por Jeú, foi o primeiro a ser morto, ele não era tão ruim como Acabe, a Bíblia fala isso, né? Quando ele assumiu o trono, ele até começou querendo melhorar um pouquinho, ele tirou uma coluna de Baal e tal, e todas as histórias de Eliseu com ele, assim, ele não era aquele cara que defendia o certo, que servia ao Senhor, mas ele não era Jezabel, ele não era como a mãe dele, né? Ele não perseguia, parece, né, Eliseu e tal. Mas ele deixou, ele fez um pequeno gesto, mas ele não tomou atitude. Então chegou a hora que Deus não deu mais chance. Deus já tinha dado muitas chances, então chegou a hora. Ok, a terceira pergunta é então sobre o próprio Jeú, que para mim sempre eu fico me, assim, questionando muito, mas quem que é Jeú? Jeú é realmente, ele fez muita coisa certa, Deus aprovou e tal, a gente sabe no final, vamos ver aqui, no final do capítulo 10, só para vocês verem aí, dá uma depois que Jeú termina todas as etapas, né, do juízo dele, nem fala sobre o restante do reinado de Jeú. Ele reinou 28 anos, mas a Bíblia só relata esse princípio, como ele executou juízo contra toda a casa de Acabe e os adoradores de Baal. Aí quando termina todo esse relato, no capítulo 10, versículo 27, 28, fala assim: Jeú destruiu o culto a Baal em Israel. Esse foi uma grande realização de Jeú. Ele destruiu o culto a Baal em Israel. Então foi uma, né, foi um, puxa, ele chegou lá. Só que aí a Bíblia faz a avaliação final, e eu estou querendo que vocês vejam isso, porque a gente quer falar assim: quem é Jeú? O que que ele representa? Então, versículo 29. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Qual é o pecado de Jeroboão? O que que a gente acabou de falar hoje? Qual é? Ele eliminou, a gente mostrou antes que houve duas etapas, né, na apostasia de Israel. Primeiro, eles seguiram Jeroboão. Essa foi a primeira parte. A segunda parte que veio com Acabe e Jezabel. Então, Jeú veio, ele resolveu a segunda parte. Ele resolveu, ele eliminou a casa de Jezabel, né, acabou com a semente maligna que estava ali e acabou com o culto a Baal que ela trouxe. Ok? Mas a primeira parte, aquela primeira coisa que tinha desviado Israel e que Deus odiava muito, tanto que todos os 19 reis de Israel, cada um deles fala: fulano não se apartou dos caminhos de Jeroboão. E quando eu falo, quando eu vejo isso como um sinal de que esse pecado de Jeroboão, ele parece menos nocivo, ele não chegou nesse estágio. Realmente a Bíblia fala claramente que Acabe e Jezabel foram muito além, foi muito pior do que Jeroboão. O pecado deles foi muito pior, eles levaram Israel para muito mais longe de Deus. Só que o pecado de Jeroboão era exatamente isso aqui, ó: governo humano. O que que Jeroboão fez? Ele instituiu uma religião parecida com a religião verdadeira, fez todas as coisas mais ou menos paralelos, só que diferentes, para que o povo não fosse para Jerusalém. Por que que ele não queria que eles fossem a Jerusalém? Só tinha uma razão: Jerusalém? Qual o problema de Jerusalém? Qual o problema da casa de Deus? Se ele não é contra Deus, contra Jeová, qual o problema de Jerusalém? Porque lá é outro rei. Se eles forem para lá, eu vou perder meu controle. Então é governo humano. É um homem, cada líder de movimento, cada líder às vezes de denominação, de igreja, e isso não é só igreja institucional, pode ser grupinhos, cada líder imprime o seu jeito. Aqui a gente faz assim. A nossa característica é assim. Nós somos diferentes de todo mundo, porque a gente faz assim. E por que que a gente faz assim, diferente de todos os outros? Porque a gente quer ser separado. Aqui é meu reino. Aqui vai acontecer do meu jeito. Então, isso é governo humano. Agora, por que que eu estou falando isso? Porque Jeú fez muita coisa certa, mas a avaliação final, vamos terminar de ler aqui, ó. Então, ele não se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então ele tirou o centro de Jerusalém, isso é muito significativo na Bíblia. Tirou de Jerusalém e colocou o centro do culto em duas cidades diferentes, né? Então nem tinha um centro só. Então é divisão, é fora do padrão de Deus, é em volta do homem. O homem está no centro, Deus não está no centro mais, né? Então ele manteve isso. Versículo 30. Pelo que disse o Senhor a Jeú: por que fizeste bem? Olha como Deus avalia. Por que fizeste bem em executar o que é reto aos meus olhos? Olha, ele matou um monte de gente e Deus falou que era reto aos olhos dele. Isso me faz arrepiar. E conforme tudo que eu tinha no meu coração, meu Deus, eu tinha isso no coração, né? Tinha tudo, fez tudo que eu tinha no coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. E aí Deus começa a diminuir os termos e vai falar outras coisas que nós vamos ver depois. Mas então eu queria sugerir, né? Estou sugerindo, eu estou tentando identificar quem é Jeú. Quem é Jeú? Jeú, ele, depois nós vamos ver as etapas, ele fala de Deus, ele fala, ele lembra da palavra de Elias. É, ele não é um cara pagão, ele não é um cara que não teme a Deus. É, e ele faz algo que é muito importante, que Deus falou que estava no coração dele, que fizesse uma limpeza. E eu tenho falado que o reino de Deus não vem sem juízo. É preciso ter juízo. Agora, quem é Jeú? Jeú é um governo humano lutando contra heresia. Ele não saiu do governo humano. Ele não representa ainda o governo de Deus. E aqui que eu queria, assim, embora fossem situações bem diferentes, eu só queria fazer essa comparação. Lembra de Davi e Saul? Vamos lembrar. Eu queria que vocês vissem essa comparação para entender o que, que nós estamos falando. Que tipo de guerra? Uma guerra contra a heresia. Que tipo de inimigo? Nós estamos lutando contra uma coisa que vai, se não for extirpado, isso vai destruir. Isso, Jezabel estava em vias de destruir o povo de Deus com o povo de Deus. Se continuasse mais, não seria mais povo de Deus. Quase que destrói, lembra que a gente falou? Quase que destruiu a semente de Davi. O vírus entrou e quase Deus julgando Jeorão e Acasias, depois veio Atalia e tal, quase que destrói a descendência de Davi. Então esse vírus é terrível, esse vírus é mortal. Esse inimigo é algo que está desvirtuando a nação de Israel como nação de Israel, como povo de Deus. Então isso aqui é um inimigo muito, muito sério. E Deus está usando, e aqui que a gente precisa entender, Deus está usando alguém que se chama Jeú. Deus usava, essa comparação, Deus pode usar até um inimigo de fora? Deus usou, né? Nabucodonosor, chamado de servo de Deus, né? Ele é servo de Deus porque ele executa o juízo de Deus. Mas isso significa que Nabucodonosor era um homem temente a Deus? Ele não era. Então, Jeú é bem melhor do que Nabucodonosor. Ele é um homem temente a Deus. Ele fazia as coisas com consciência de que era Deus que queria. Que Nabucodonosor nem imaginava que ele estivesse fazendo a vontade de Deus. E outros inimigos que faziam isso. Mas Jeú, ele é alguém que tem um conhecimento de Deus, que tem um grau de fidelidade a Deus, mas ele continua representando governo humano. Então, que tipo de general que nós temos? Que tipo de situação? Ele é um homem que vai... As duas coisas que me chamam a atenção para chegar nessa conclusão. É que... Primeiro, ele não abandonou o pecado de Jeroboão, então ele continuou com representando o governo humano, ele não quis ceder lugar ao governo de Deus. Então, se ele fez isso, ele tinha uma motivação errada. Isaías, por exemplo, ele fala, num dos primeiros, acho que no capítulo 10, de Isaías, Deus fala sobre a Síria, um outro país que Deus usou para julgar o povo dele. É uma coisa até meio engraçada, assim, que o Deus permite, por causa do pecado do povo dele, Deus permite que inimigos externos venham e causem estrago, derrotem o povo dele e tal. Ele permite isso. E depois o profeta Isaías fala assim: mas você, Assíria, você fez o que eu queria, mas eu vou julgar vocês. Aí você fala, mas como assim? Eles fizeram o que Deus queria que fizesse e depois eles vão apanhar por causa disso, vão ser julgados por causa disso? Por quê? Porque eles fizeram com motivação errada. Então Deus usa, é um pouco difícil a gente entender isso, mas Deus usa pessoas com motivação errada para executar a vontade dele. Então Jeú, ele tem... Ele demonstra em vários momentos, nós vamos ver, em vários momentos, ele demonstra zelo por Deus. Né? Tem uma hora que ele encontra com uma outra pessoa e ele fala, capítulo 10, versículo 15, ele encontra com Junadab, filho de Recabe, né? E aí no versículo 16, Jeú fala: vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. E aí ele vai testemunhar mais mortes, né, que ele vai fazer lá. Mas Jeú está falando assim: vem e veja, venha e veja o meu zelo por Deus. Gente, isso é uma coisa boa. Ele era uma pessoa que tinha zelo. Ele queria acabar com... Com essa influência maligna, mas ele não tinha a motivação certa, porque ele não cedeu lugar para o governo de Deus, ele não restaurou o governo de Deus. Aí vamos, uma das coisas que a gente vê em Jeú é que ele manteve o governo humano. E a outra coisa que é relacionada é que ele usou realmente o que nós podemos chamar de armas humanas. Ele fez o que Deus queria, mas ele fez usando armas humanas. O que são armas humanas? Matando as pessoas. Então, quando você compara quem é a outra pessoa que também representou, na verdade não representou essa guerra contra heresias, mas Davi representou o conflito entre alguém escolhido por Deus e o governo humano, que era Saul. Quais foram as armas que Davi usou para derrubar Saul? Quais foram as armas? As mesmas de Jeú? Ele poderia ter usado, ele teve chance de usar, né? Ele teve chance de matar Saul. Ele poderia ter feito guerra. Ele não fez guerra. Depois que ele se tornou rei, depois que Saul morreu, ele ficou sendo rei sobre Judá. E o filho de Saul ficou sobre as outras tribos. Ele também podia ter feito guerra. Ele não, nem essa, 7 anos, pode parecer pouco, mas não foi. Ele tolerou 7 anos e meio o filho de Saul reinando sobre o resto da nação de Israel, porque Davi esperava Deus. Deus iria colocar as pessoas. Deus levou Saul à morte, Deus levou Isbosete à morte. Deus fazia as coisas. Ele deixava essa parte de juízo, de vingança, de tirar as pessoas do poder e deixava para Deus. Isso é o que representa o reino de Deus. Davi representa o reino de Deus. O reino de Deus vem quando o próprio Deus estabelece sua autoridade, não é o homem. O homem tem que estar na posição certa, mas não é através de armas humanas. Então, eu estou oferecendo isso como uma maneira da gente encarar toda essa situação que vem pela frente. Nós vamos, nas próximas aulas, estudar o que aconteceu, como é que foi, mas assim, eu queria dar essas chaves. Eu penso que isso pode nos ajudar a entender um pouco melhor essa guerra. E outra coisa que nós vamos começar a fazer, assim, não sei exatamente em que ponto, mas nós vamos falar um pouco mais sobre esses inimigos internos. Porque a igreja tem muitas, muitas influências erradas hoje, tem muitos inimigos, tem o governo humano, tem as heresias, tem tantas e tantas coisas que estão levando a igreja para longe dos caminhos de Deus. Nós temos uma mistura, nós temos uma confusão, as pessoas às vezes nem sabem distinguir entre uma coisa e outra, então tem muita, muita mistura, muita doença espiritual na igreja, e Deus vai enviar, nós temos essa promessa, Deus vai enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, porque precisa ter limpeza, precisa ter purificação. Agora, tem muitas coisas que eu não entendo, não sei exatamente como Deus vai fazer isso, mas eu acho importante a gente entender que Jeú representa o governo humano lutando contra a heresia. Então, talvez eu consiga achar até alguns exemplos mais concretos na história da igreja para dar exemplo disso. A igreja tem exemplos de tudo que você pode imaginar, na história da igreja, Tem exemplos não só da igreja católica, a igreja cristã, mas tem muitos exemplos, de Calvino, de Lutero, de reformadores que lutavam contra heresias com espada, matavam, então isso pode ser, às vezes eles estavam lutando contra hereges mesmo, contra ideias erradas, e às vezes as pessoas que eles estavam perseguindo eram os verdadeiros cristãos, Isso também aconteceu muito na história, da igreja institucional perseguir os verdadeiros, os que mantinham a fé, os anabatistas, por exemplo, e muitos outros grupos que foram duramente perseguidos pela igreja institucional. Então isso não é a guerra certa, isso é uma divisão e é uma guerra totalmente carnal. Mas tem muitos exemplos nos primeiros séculos da igreja, da história da igreja, tem muitas situações em que estavam surgindo heresias sérias, a heresia ariana, que negava que Jesus era realmente filho de Deus. Então a igreja humana, já estava assim sendo dominado por homens, a igreja humana lutava contra essas heresias. Então eu penso que uma possível aplicação de quem é Jeú, quem que Jeú representa, ele representa muitas vezes pessoas bem intencionadas, pessoas que amam a Deus, amam a verdade dele, que tem zelo e paixão como Jeú tinha. Temos exemplos disso na história da igreja, de líderes, de teólogos, de governantes da igreja que lutavam contra heresias com zelo certo, só que eles eram do governo humano, eles não entendiam o governo de Deus, Então isso pode, quem sabe, nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está sendo representado aqui, que é um período forte, é um período que dá bastante ênfase na palavra, então a gente precisa começar a entender. E outra coisa um dos aspectos que eu acho que a gente pode aprender com isso é ver como muitas vezes pessoas representando ainda o governo humano têm lutado contra a heresia. E Deus usou Jeú, mas entendendo que isso não é o ponto final, isso não é o alvo de Deus. O alvo de Deus é Davi, porque Davi representa realmente o Espírito puro, que não luta contra as coisas com a força dele e não tem a motivação de permanecer no trono. Davi mostrou bastante isso. E outra coisa que eu acho que a gente deve aprender, é isso que eu mencionei, que a Bíblia no Novo Testamento nos dá muitas exortações para não tolerar Jezabel, para não tolerar as coisas que trazem desvios para dentro da igreja. Então, ao mesmo tempo, o mesmo apóstolo Paulo, que a gente mais tem carta do apóstolo Paulo, mas a gente vê isso também na epístola de Pedro, na epístola de João, de Judas, todos eles estavam já identificando inimigos de dentro da igreja. Talvez a gente termina, porque nós não vamos poder entrar nesse assunto, mas assim, talvez só para deixar um ponto, né, para a gente dar sequência na próxima aula, vamos ler em Atos capítulo 20, só queria mostrar aqui como Paulo fala com muita seriedade sobre essa existência de inimigos de dentro da igreja. Quando Paulo estava se despedindo da igreja de Éfeso, e ele até falou que ele sabia que não ia mais vê-los pessoalmente, então é uma despedida. Atos 20, né, versículo 25, ele fala: sei que nenhum de vós jamais tornará a ver o meu rosto. Aí versículo 28: olhai por vós, ele está falando com a liderança da igreja, olhai por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Versículo 29: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Ok, o que é o lobo? O lobo não é ovelha, né? O lobo é de fora. Então, é alguém de fora, né? Às vezes tem outro lugar que fala que eles colocam pele de ovelha, né? Então eles se disfarçam, mas são lobos. Então, nós temos a invasão, né? Jezabel representa isso. Ela veio de fora, não era do povo de Deus, né? Trouxe algo errado, mas passou a fazer parte. Então, de alguma maneira, esses lobos são vindos de fora. Mas aí ele fala no versículo 30, e que... gente, isso aqui é muito sério. Dentre vós, aqui, né, como Jesus falando com os 12, um de vocês é traidor. O traidor de Jesus não era romano, e não era dos fariseus, não era de fora, era de dentro. Um de vocês, Paulo está dizendo, entre vocês virão lobos de fora. Então tem ataques de fora, tem influências de fora, de alguma maneira tem pessoas entrando. E isso a gente vai encontrar em muitos lugares nas cartas de Paulo. Ele fala, não, esse aqui, vocês estão acreditando em coisas que não são verdades. Vocês têm que tomar uma atitude séria contra isso. Então, ele fala, entre vocês, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. O que é atrair discípulos após si? É um governo humano, é o pecado de Jeroboão, são pessoas que querem controle e que vão atrair as pessoas para seguir algo que eles inventaram. Então, eu só queria dar isso aqui como um dos exemplos do Novo Testamento de que essas influências nocivas, essas sementes malignas, vêm de dentro, vêm entre nós. E só, então, pensando nesse equilíbrio que nós precisamos achar. Paulo, mesmo aqui e em outros lugares, ele nunca aconselha alguém a se tornar um Jeú. O que eu quero dizer com isso? Jeú foi uma coisa que Deus permitiu, uma pessoa que Deus levantou para isso, mas o jeito certo de lidar com essas sementes malignas que vêm de fora é tratar com aquela pessoa, é não tolerar. Por que Deus levantou Jeú? Porque por muito tempo o povo tinha tolerado e tinha deixado Acabe e Jezabel fazer a festa lá. Mas ele está falando assim, não é para tolerar. Agora, não é para tolerar para fazer o quê? Então, isso a gente pode ver um pouco melhor nas próximas aulas. Mas eu queria dizer o seguinte, Paulo foi alguém que sempre dizia, não faça divisões. Não faça divisões. Não é para ir atrás de Pedro, Cefas, Apolo, né? Não é para ir atrás de um líder. Em Romanos 14 ele fala, em outros lugares também ele fala assim, um acha que tem que guardar um dia, outro acha que tem que comer comida, sim, né? isso não é problema, cada um faça como sente convicção. Então essas coisas não é para criar divisão, mas ao mesmo tempo ele fala, não é para tolerar coisas erradas. Então nós precisamos aprender o que é Jezabel e o que não é. Porque Jezabel não é para tolerar. Mesmo Jezabel, assim, pessoas que representavam isso, ele falava que era para ganhar, para tentar ganhar. Você tem que tratar com muita seriedade, não comer junto, não ficar junto. Mas ele falou assim, isso não é para rejeitar a pessoa, isso é para que ela possa se arrepender e ser purificada disso. Quer dizer, nossa guerra realmente não é contra pessoas, mas é contra as ideias. Mas Paulo era muito forte para falar contra isso. Então, isso é uma das coisas que a gente quer aprender nessa guerra de Jeú, na intolerância contra essas coisas, como nós podemos entender a intolerância de Deus e entender o que, que ele não quer que a gente mantenha no nosso meio. Okay. Senhor, nós sabemos que tudo isso é muito além da nossa capacidade. Senhor, nós não somos capazes, mesmo olhando tudo isso, mesmo estudando a tua palavra e procurando entender essas diferenças, distinguir entre uma coisa e outra. Ó Deus, nós não somos capazes para isso, nós não somos capazes de identificar, de saber como fazer guerra contra as coisas que estão contaminando o teu povo, mas nós pedimos a ti, Senhor, Deus, algo precisa acontecer na tua igreja, algo precisa acontecer na nossa vida, para que a tua igreja possa ser purificada e para que o Senhor possa trazer o teu reino sobre a terra. O Senhor não vai começar a julgar o mundo enquanto a igreja não tiver sido julgada primeiro. E nós pedimos, Senhor, é hora do juízo começar na casa de Deus. É hora do Senhor começar a fazer essa separação. E nós pedimos que nós possamos ter o Espírito de Davi, o Espírito que vai permitir que o Senhor faça a purificação e que não chegue no ponto em que precise ter um Jeú para purificar a tua igreja. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.